Pesados amigos, nos estamos de volta aqui neste ciclo que nos chamamos o Manual Judaico. E hoje falaremos de números, se Deus quiser. Quero lembrar a todos que nós estamos tanto no YouTube como no Facebook e também no Instagram. Semana passada o Instagram deu algum problema. Caso que dê um problema, entra na biografia do Instagram, vocês passam para o YouTube ou para o Facebook, mas esperamos que vai dar tudo certo esta semana, se Deus quiser. Então, nós temos sempre segunda-feira este ciclo que se chama o Manual Judaico, às 17 horas. Hoje, número, semana para que vem, falaremos de Kabbalah, as 10 sefirot, os 10 atributos divinos, as 10 forças da alma. E na quinta-feira, nós temos o curso de História Judaica, a História Desconhecida do Povo de Israel, 1350 anos. Desde a entrada em Israel com Josué, que fizemos semana passada na quinta-feira, está no YouTube também, até a destruição do segundo templo pelo general Tito de Roma. Então, este é um curso interessante. Aqueles que estão interessados a levar esse curso mais a sério podem receber um diploma. Basta se inscrever, se registrar no site do Legal Saber. Entra no site do Legal Saber e lá vocês se registram, vocês vão ter direito a um resumo depois da aula, sempre na quinta-feira, às 17 horas, a aula está aberta para todos. Aliás, a partir da quarta-feira, já tem um diagrama da aula de História Judaica para todo mundo disponível no site do Legal Saber. Para os registrados, os inscritos, também tem um resumo da aula logo depois da aula na quinta-feira. Então, prazer, meus amigos, nós estamos juntos hoje para falar de números. Números é uma coisa interessante que intriga as pessoas gostam de apostar em número. Qual é o número bom, qual é o número para a loteria, qual é o número que não dá sorte e assim diante. Já que nós falamos semana passada que a Torá é tão sagrada, a Torá é a palavra de Deus, original, a vontade e a sabedoria divina que ele transmitiu para nós. É óbvio que os números que aparecem na Torá têm um significado, nada é por acaso, se eles estão lá, escritos pelo Todo-Poderoso, o arquiteto deste universo, é óbvio que estes números têm um significado. Quando a Torá nos diz que Moisés ficou 40 dias nas alturas, ou teve o dilúvio 40 dias, é que o 40 tem algum significado especial com isso, como já explicamos quando demos a aula sobre a quarentena. Quando se fala que 7 dias tem a semana, e o sétimo dia é o Shabbat, e o sétimo ano é o ano sabático, deve ser que tem alguma coisa especial no número 7. É assim diante. Então é importante saber que números têm os seus significados mesmo. E tem alguns números que são eventualmente mais propícios ou mais frequentes que os outros. Do outro lado, é bom saber que os números nos judaísmo estão ligados às letras. Existe uma das formas de interpretar a Torá. Nós temos, em geral, 4 formas de interpretar a Torá. Quando a gente entra em detalhes, nós temos 32 formas. Se chama as 32 midot de Rabbi Eliezer de interpretar a Torá. Uma delas se chama a gematria. Gematria significa o valor numérico das letras. Então, Aleph vale 1, Bet vale 2, Gimel vale 3, e assim diante. A letra Lamed vale 30, a letra Shin vale 300, e assim diante. São códigos antigos, divinos, especiais, com os quais se pode interpretar a Torá. É uma ciência separada, não vamos entrar nisso agora, porque isso já é numerologia. Mas para mostrar quanto os números são importantes, que através da descodificação das letras, aplicando o valor numérico, podemos chegar até a halachot, a leis, cumprimento do dia a dia. Porém, os nossos sábios chamam esta ciência da gematria como um condimento, na verdade. É um condimento na Torá, parte da outra Torá. Não é realmente a profundidade da Torá, mas é gostoso. Obviamente ninguém se alimenta apenas de condimento. Não dá para estudar a numerologia da Torá sem estudar a Torá. Primeiro tem que entender a Torá, os seus comentários clássicos, mais profundos, o Talmud, assim de até, e junto vem a numerologia. Mas tudo isso para lhe mostrar que o contexto de números é importante nos judaísmo. E é óbvio que se nós temos números que voltam mais frequentemente, como nós veremos principalmente o número 7, o número 3, o número 10, deve ser que alguma coisa tem lá. Se Deus escolheu o terceiro mês para dar a Torá, e faz questão que tem, na verdade, 7 dias da semana, e 7 semanas entre Pesach e Shavuot, e sete bênçãos abaixo da roupa. Deve ter alguma coisa especial. O número 12 e 13, que volta tão frequentemente. Alguma coisa deve ter aqui que é bem profundo, e isso que nós vamos avaliar todos nós juntos, se Deus quiser, nesta aula. Então vamos começar com o número 1. Então vamos tentar analisar junto o significado dos números. O número 1 representa o que é ter um e único neste mundo, que é a unicidade de Deus. Não tem nada neste mundo que seja único como Deus. Não tem, somente Ele, na verdade, é único. Não tem outras coisas que sejam únicas neste mundo, apenas Ele, Deus. Então, o número um representa a presença divina. O Boré Olam, Ele mesmo. Isto que representa, na verdade, o número um. Não tem outra coisa que possa representar o número um, a não ser que, na verdade, a presença de Deus. Tudo o que tem neste mundo é uma dualidade. Apenas Ele existe, na verdade, como um. Ele é único. Echad, em hebraico. Echad significa um e único. Não há outro. Yachid é único, não há outro. E número um representa o Todo-Poderoso. Todo o resto é uma multiplicidade. Por isto que o número dois, no judaísmo, representa realmente este mundo. Este mundo, o que significa? Tudo que tem neste mundo é uma dualidade. Assim, desde o início da criação, que tem o dia e a noite, tem o bem e o mal, tem o doce e tem o azedo, tem, na verdade, o egoísmo e o teu esbanjador, tem de tudo. Então, o mundo, Nerso, é uma dualidade e, principalmente, uma diversidade. Tem de tudo. Então, o número dois representa realmente o que tem dentro da criação. Porque na criação, desde as moléculas, a gente sabe que tem, na verdade, elétrons e positrons. Tem, na verdade, forças opostas. Né? No força do magnetismo, se tem o positivo ou tem o negativo. E se você encontra em todas as forças da natureza. Então, é a dualidade. O número dois representa esta dualidade que tem no universo. E o número três representa a junção dos dois. Exatamente o que representa o número 3? Número 3 significa, na verdade, 1 mais 2. Não só matematicamente, não só pela aritmética que 1 mais 2 dá 3. Mas o número 3 representa juntar o Todo-Poderoso, o Criador, o Infinito, junto com as criaturas que é o finito. Por isso que Deus fez questão de dar a Torá no terceiro mês. E a Torá é exatamente o veículo que permite, na verdade, uma comunicação entre Deus Todo-Poderoso e o ser humano, por isso que a Torá é tríplice. A Torá se divide em três. Torá, Neviim, Ketuvim. O Pentateuco, os profetas e as escrituras. Dadas por Moisés, que Moisés era o terceiro. Eles são três filhos. Arão, Miriam, Moisés. Moisés é o terceiro. Há um povo que é tríplice. O povo judeu se divide Kohanim, sacerdotes, levitas e israelim. Três. Então, vocês estão vendo que o número três volta muito quando se trata principalmente da junção entre o Criador e a criatura. Entre o número um e o número dois. Por isso que o número três é um número muito sagrado nos dez. Ele volta várias vezes. Ele é muito, muito frequente. Então, por exemplo, quando três pessoas jantam junto, ou almoçam junto, e fazem uma refeição com pão, a bênção vai ser diferente já quando vou agradecer no final da bênção, no final da refeição, nós temos o zimum. Três já permite um mini quórum. Ainda não é o quórum perfeito para poder fazer uma sinagoga, como a gente chama isso, minyan, precisa de 10, mas já é alguma coisa especial. E o número três volta várias vezes nos dez. Várias vezes, três festas principais, Pesach, Shavuot, Sukkot, chamadas Shalosh Regalim. Três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob. Nós tivemos agora, antes de Tisha B'Av, as três semanas de adversidade. O número três é importante no judaísmo. Ele é muito importante. Daqui a pouco nós vamos ver misticamente qual é a origem disto. Quando se está na noite do Seder de Pesach, se fala, tem que falar três palavras-chave. Quem não falou essas três palavras-chave, nascer do Pesach, não fez a sua obrigação. Pesach, Matzah, Maror. Essas três tem que falar. Eu acho que o número 3, ele é super importante. 4 são as matriarcas. O número 4, ele aparece, mas não é tão frequente como o 3. O número 5, quando a gente fala dele, obviamente, imediatamente se referimos ao Pentateuco, que são 5 livros da Torá. 5 livros da Torá, desde o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros em hebraico, Hamisha, Chumash Torah, chama Chumash. Chumash vem da palavra Chamesh, 5. 5 é um número muito bom e também lembra a letra Rei. A letra Rei figura 2 vezes no tetragrama, no nome de Deus. Deus tem nome especial, que são 4 letras. Porém, dessas 4, 2 são a letra Rei. Que Rei, o valor numérico é 5. Então, 5 é um número especial, muito importante. Número 6, 6 dias da semana, 6 dias da criação, sim. Porém, não é um número tão especial, porque 6 nos lembra a mentira. É interessante que a palavra sheker em hebraico, valor numérico, se você pega as 3 letras, o Shin, o Kuf e o Reish, as 3 letras dá, na verdade, Shin, Kuf, Reish, dá uma palavra que dá, na verdade, o total 6. Shin é 300, Kuf é 100, dos 3, tira o 0, 3 mais 1 dá 4, Reish é 200, mais 2, total 6. Então, no judaísmo, o número 6 um pouco nos lembra a mentira. E realmente, este mundo que foi criado em 6 dias, infelizmente, tem ainda muito mentira. Ainda não brotou para fora toda a verdade, toda a santidade, toda a pureza que deveria e que vai acontecer, se Deus quiser, na época messiânica. Então, o número 6 nos lembra os dias da criação e nos lembra também a palavra sheker, que é a mentira. E aqui chegamos no número chave, que é o número 7. Este número 7, ele aparece tantas vezes no judaísmo, é inacreditável, nem se sabe por que tantas vezes ele volta no judaísmo. Muitas, muitas vezes. Vou dar alguns exemplos para a gente ver. A começar dos 3 patriarcas, das 4 matriarcas, que são as figuras super importantes no judaísmo, nós estamos vendo do 7, número 7, mas nós temos 7 dias da semana. Depois 7 anos, sabbat, quando se trabalha, a Torá diz, trabalhará 6 anos, no 7º ano descansa, é o ano sabático. 7 anos sabático, da 49, chegamos ao ano do jubileu. Então, estamos vendo quantas vezes se multiplica o 7. Entre Pesach e Shavuot, para receber a Torá, a festa de Shavuot, 7 semanas. A Torá diz, você vai contar 7 semanas. Nós sabemos que o número da Torá, 7, volta várias e várias vezes. Inacreditável. 7, nós encontramos ele, Deus apareceu para Abraão, o primeiro patriarca, 7 vezes. Nós temos, na verdade, 7 dos mandamentos que tem nos 10 mandamentos, são mandamentos negativos. 3 são positivos. Daqui a pouco voltaremos a falar sobre isto, quando falaremos do número 10. 7 são os braços do candelabro que havia no templo. Está escrito que 7 são os firmamentos. 7 firmamentos haverá. 7 são os nomes que têm a mal inclinação. 7 mares cercam, na verdade, a terra de Israel. O número 7 volta, vai aos 7 dias de Sukkot e 7 dias de Pesach em Israel. Tudo, na verdade, 7. Está escrito que a harpa de David, o rei David, tinha 7 fios. Interessante isto. 7 vezes, tudo 7. Tantas vezes aparece a palavra 7 virtudes, teu sábio, diz o Pirkei Avot. 7 são as leis universais que Deus deu para os filhos de Noé. As leis universais que todo ser humano deve cumprir. São 7, exatamente. 7 dias de pureza, muitas vezes na Torá, quando alguém está impuro, vai ter que fazer um mikve. Se ele tocou um morto, ou que seja qualquer outro, 7 dias de purificação. 7 dias de alegria para um noivo, uma noiva. 7 dias Deus nos livre de tristeza e de luto quando um parente próximo faleceu. Várias vezes volta, 7. Noé colocou dentro da arca 7 animais das espécies puras, 7 exemplares dos animais, 7, de novo 7. Abraão fez um pacto, na verdade, com Avimelech, trouxe 7 carneiros, onde na cidade de Beersheba, onde que tem 7 poços. Várias vezes a gente pode continuar até amanhã, o número 7 é um número que volta várias e várias vezes. Mesmo a Torá, que a gente disse antes, que ela está dividida, a Torá está dividida em 5 livros, mas a verdade tem uma opinião que diz que ela está dividida em 7 livros. Tem uma opinião que diz que não são 5 livros do Pentateuco, mas são, na verdade, 7 livros. Assim tem opiniões. Em outras palavras, estamos vendo que este assunto não é tão simples. Meus amigos, vamos então tentar entender um pouco o que é esta dicotomia 7 e 3, de onde que vem tudo isto. Primeira coisa, vamos entender por que o número 7 é mais especial no judaísmo que outros números. Vamos tentar entender isto. Fisicamente, se a gente olha matematicamente, nós vamos ver o número 7, ele tem algo especial. Filó de Alexandria, o grande filósofo judeu, diz uma coisa interessante. O número 7 tem algo que nenhuma das outras unidades não tem. De 1 a 10 são as unidades. Todos esses números, ou eles são divisíveis ou multiplicáveis. Por exemplo, o número 10 é 2 vezes 5. Número 4 é 8 dividido por 2, ou 2 vezes 2. Que cada um desses números, se você pega na verdade o número 6, o número 6 eu posso dividi-lo por 2, ou 3. O número 3 posso multiplicá-lo, dá 9. Todas essas unidades, sem exceção, são multiplicáveis ou divisíveis. O único que não tem essa qualidade é o 7. O 7 já se destaca. Ele já é diferente. Totalmente diferente. Diz o Maharal de Praga, o grande, grande mestre, século XVII. Diz o Maharal de Praga o seguinte. Cada objeto físico que a gente tem neste mundo aqui, todos têm 3 dimensões. Você tem a altura, tem a profundidade e tem a largura. 3 dimensões. São 6 pontos. Norte, sul, leste, oeste, cima e embaixo. Em outras palavras, 6 pontos. 3 dimensões, 6 pontos. Então, o mundo que nós estamos vivendo é representado pelo número 6. 6 é este mundo, como a gente falou antes, que o mundo foi criado em 6 dias. O número 7 representa a presença divina dentro da natureza. Você traz a presença divina e coloca ela aqui no meio deste mundo. Ou como os cabalistas dizem, se você pega um cubo tem exatamente 6 faces, tá certo? As 4 laterais, uma em cima e uma embaixo. O ponto central é aquele que está à mesma distância de cada uma das laterais das paredes. O ponto central, aquele ponto é o 7. Cada parede é 1, 2, 3, 4, 5, 6, representa este mundo. E o ponto central é, na verdade, a presença divina, que estou trazendo a santidade, a pureza, estou trazendo, na verdade, o transcendente Deus para ser imanente aqui dentro da criação. Isto é o número 7. Ele representa a presença divina aqui embaixo. Na palavra, na verdade, do Maharal de Praga, ele diz, é a ligação do Kodesh, da santidade, dentro, na verdade, deste mundo físico, a Gashmi. Assim diz o Maharal de Praga. É muito interessante, os comentários entram muito lá dentro, para saber o que é esse número 7. Mas isto é uma definição muito clara. O número 7, em outras palavras, 6 é a natureza, é a criação do mundo. 7 também é a natureza, mas com a presença divina lá dentro. E diz o Ramban Nachmanides, se você pega um copo, circular. Coloca ele no meio. Você vai perceber que você pode fazer exatamente 6 círculos no redor que tocam este copo. Ou pode fazer o teste, pega um copo descartável, coloca ele, vira ele, ou qualquer círculo, 6 círculos iguais tocando um a um. Não mais, não menos, exatamente. Isto é a centralidade do Shabbat. O Shabbat, para nós, é a centralidade. É lá que vem as bênçãos para todos os dias que vão vir da semana. Ela culmina a semana passada e abençoa a semana que vem. O sete é central. Ele é muito, muito importante. Ele, na verdade, é o centro da semana da criação. Então, aqui nós estamos vendo quanto que, na verdade, o número sete é importante. Importante entender também o lado místico disto. Nós vamos voltar a isso logo daqui a pouco, quando a gente vai estar entrando no número 10. Então, nós vimos que o número 7 é um número absolutamente frequentíssimo no judaísmo, desde, na verdade, os patriarcas e matriarcas, até as 7 mitzvot universais, são os mandamentos para todos os seres humanos, 7 semanas de consolo, desde Tisha B'Av até Rosh Hashanah, como nós sabemos. Então, tudo isto, na verdade, é interessante a ver como tudo isto está, na verdade, nos dando a possibilidade da gente entender um pouco melhor. As festas têm 7 dias, mas de vez em quando tem 8 dias. Isto que nós temos que entender. Agora vamos passar um pouquinho para o número 8. So, se nós falamos que 7 é a presença divina dentro da natureza, o número 8 representa a divindade acima da natureza. É um milagre. É a coisa a mais. Número 8 no judaísmo, muito importante, a começar o Brit Milá, a circuncisão. Quando um menino judeu vai entrar na aliança com Deus, qual é o dia que ele vai fazer isto? No oitavo dia. No oitavo dia é que ele entra nesta aliança com Deus, que ele vai carregar consigo toda a sua vida, a circuncisão, o Brit Milá. Por quê? Porque o 8 é, na verdade, Deus mesmo. O Midrash nos dá um exemplo. Alguém que queria chegar para o rei, queria conversar com ele. Falaram para ele: escuta, antes de você chegar para o rei, não acha que você chega para o rei, você está lá. Passa a ver a rainha, conversa com ela, depois você vai poder falar realmente com o monarca e com o rei. O que é que quer dizer o Midrash? O Midrash é o seguinte: por que, que o Brit Milá é feito no oitavo dia? Para uma criança passar pelo menos um Shabbat. Shabbat é a rainha, Shabbat é chamado Shabbat Hamalka, é a rainha. A presença de Deus no mundo, o mundo fica mais santificado. 8 é o próprio rei. O Brit Milá é a aliança com Deus. Por isso que, na verdade, o número 8 representa algo muito forte. No templo, por exemplo, onde que lá é o lugar onde que Deus estava muito mais revelado, havia 8 utensílios sagrados, como os altares, a menorá, o candelabro, na verdade, o incenso. E assim diante, 8, os coanim para poder trabalhar, o sumo sacerdote tem que vestir 8 roupagens bigde kehuna. Isto que é verdade. E aqui nós estamos vendo e vamos entender um pouco melhor por que o último dia de Sukkot, que é Simchat Torah, é o dia mais alegre. Porque passou, na verdade, da natureza para o sobrenatural. O último dia de Pesach, do que falamos de Mashiach. Qual é a Haftarah, o livro do profeta que nós lemos? As profecias messiânicas. Isto já é acima da natureza. Isto já é um milagre. A mesma coisa, nós contamos 7 semanas de Pesach até Shavuot, o 50º, que é o 8º, na verdade, o 50º, isto é o dia da outorga da Torá. Em outras palavras, o número 8 nos lembra algo milagroso, algo acima da natureza, a própria presença divina. E por isto que os nossos livros dizem que a harpa de David, que David viveu neste mundo aqui, grande rei, muito importante, o salmista, tinha 7 fios, 7 cordas. Enquanto que a harpa de Mashiach, do Messias, vai ter 8 cordas. Mashiach, a época messiânica, acima da natureza, vai se concretizar os milagres que o lobo vai conviver com o carneiro. Não haverá mais inveja, não haverá mais guerras, não haverá mais miséria, não haverá mais nada de negativo. Isto é o número 8. Então nós entendemos bem como 7 e 8 caminhos juntos. 7 dias de Pesach, mas mais um aqui fora de Israel. 8 dias, na verdade, o 8º dia de Sukkot, já é um dia especial. 7 cordas, mas o 8º é Mashiach. 8 é Deus mesmo. São 6 natureza, o mundo. 7 é a presença de Deus dentro do mundo. 8, a verdade, acima ainda. E aqui nós chegamos a mais um número que é muito bom no judaísmo, que é o número 9. Número 9 para nós é o número da verdade. É o número que representa a palavra verdade. A palavra verdade é emet. Emet significa verdade. E se você faz o cálculo do valor numérico de verdade, você vai chegar ao número 9. Então, para nós, o número 9 representa a verdade, um excelente número. Vocês estão vendo que até agora eu não falei números negativos. Estou falando de excelentes números, mais frequentes, mais propícios. Nós não temos esse assunto de números negativos. Mas, em comparação entre 6 e 9, vou optar pelo 9, obviamente, porque o 9 é o número da verdade. E por isso que todos os múltiplos de 9 são 9. Seja 3 vezes 9, 27, 2 mais 7, 9. Se eu vou fazer, na verdade, 5 vezes 9, dá 45. 4 e 5, 9. Essa é a regra de 9. Nós sabemos todos os múltiplos de 9, se você adiciona os números, terão por quê? Porque a verdade é verdade em todo lugar. A verdade é verdade no começo, a verdade é verdade no final, a verdade é verdade em todas as circunstâncias. Então, por isto que é muito importante saber que o número 9 é um número propício, é bom e representa a verdade. E aqui chegamos ao número 10. E quando falamos em 10, nós temos muitas coisas com 10, mais uma vez. A começar a criação do mundo. Deus criou este mundo com 10 pronunciamentos. Que haja a luz, que haja o firmamento, façamos o homem, que hajam, na verdade, árvores com flores, etc., animais. Olha bem no Gênesis, são 10 vezes 10 pronunciamentos de Deus diferentes. E Deus também nos deu 10 mandamentos. No Monte Sinai, o decálogo são 10 mandamentos. E 10 gerações de Adão até Noar, até Noé. E de Noar até Abraão, 10 gerações. Esse número 10 está voltando várias vezes para fazer um quórum na sinagoga, um mínimo para poder falar o Kaddish e certos trechos e ler a Torá, 10. Tem que ter 10 homens que estão acima de Bar Mitzvah. O dia mais sagrado do ano, o Yom Kippur, é no dia 10 de Tishrei. 10 de Tishrei. Os dias de penitência que tem entre Rosh Hashaná e Kippur, 10 exatamente. Esse número 10 é um número chave. É obviamente que a origem disto, a origem é cabalista. Porque de acordo com a nossa sabedoria, que é a sabedoria divina, que é, na verdade, os conhecimentos esotéricos da Kabbalah, Deus tem 10 atributos. Exatamente 10 atributos. Nós chamamos as 10 sefirot. Não vou entrar nos detalhes, porque isso vai ser a aula que vem, se Deus quiser, quando falaremos de Kabbalah, entraremos em detalhes com os 10 sefirot. Mas, em geral, estes 10 atributos de Deus se dividem em 3 intelectuais e 7 emocionais. 3 intelectuais que nós chamamos a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, assim diante, chamado Chochmah Binadat, e 7 atributos emocionais. E por isso que no ser humano também nós temos essas 10 forças da nossa alma, já que a nossa alma é um pedaço de divindade, é energia divina, o ser humano também tem 10 forças na alma. Então, isso se origina exatamente o número 10 que volta tantas vezes na criação do mundo, 10 pronunciamentos, 10 mandamentos, 10 gerações, porque Deus criou o mundo com esses 10 atributos. E semana que vem entraremos em detalhes, mas já podemos entender por que se subdivide em 3 e 7. O número 3 volta várias vezes no judaísmo, patriarcas, 3 festas, Pesach, Matzah, Maror, Moisés, o terceiro mês para dar a Torá. Por quê? Porque está ligado à parte intelectual. O número 7 emoções, falamos, está certo? 7 dias de alegria para o noivo, 7 dias de tristeza para o luto. Tudo que está a ver, a lista que eu falei para vocês de 7, está tudo ligado a este assunto. Na verdade, está tudo ligado ao assunto das 7 atributos emocionais divinos. Então, a gente entende muito bem por que realmente neste mundo, e principalmente no mundo judaico, e na Torá, e no Talmud, volta, vai, a vez, os 7 e o 3. É uma combinação. Os 10 mandamentos, você tem 3 mandamentos positivos. como por ejemplo lembrar del Shabbat, como por ejemplo Dios fala, yo soy eterno teu Dios, acreditar en un Dios único, mas tem sete prohibitivas, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, y así en diante, son sete negativos, sete y tres. Você pode fazer o Birkat Amazon um zimun com três ou com dez. Nós temos 613 mandamentos. 613 mandamentos, 6 mais 1, das 7 e 3. Então, tudo se subdivide desta forma, está ligado, está interligado. Tudo, obviamente, ligado a isso. Temos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mas nestes 10 dias de tshuva, de arrependimento, 3 são festa. Rosh Hashanah, 2 dias, e Yom Kippur. Então, de novo, 3 e 7. Dá um total de 10. Interessante, nós temos mais dois números aqui, muito importantes, que a gente não pode se omitir de falar deles neste momento. Eu estou me referindo ao número 12 e 13. 11, por exemplo, é um número que está ligado às coisas negativas. Eu não estou dizendo que é um mau número, estou apenas dizendo que está ligado. 11 são os ingredientes que tem dentro do incenso. Está ligado aos 11 príncipes do Esav, de Esaú. Isso está ligado a certas portas negativas. O número 11, assim consta nos nossos livros. 12, as 12 tribos de Israel. O número 12 é um número especial, intrinsecamente ligado ao número 13, e tem uma leve diferença nelas, vamos entender isso. 12 volta várias vezes. Quando Deus fendeu o Mar Vermelho, 12 passagens. Cada tribo passou pela sua passagem, pelo seu túnel. Nós sabemos que no peitoral do Kohen Gadol, quando tinha aquele tablado, 12 pedras preciosas que brilhavam. 12 é um número que volta muito, são 12 meses do ano e 12 símbolos do zodíaco, chamado em hebraico Mazalot. Quando o profeta Elias chegou para convencer a todos que tem um Deus apenas e não é o Baal, alguma estátua, ele fez um altar de 12 pedras. Jacob juntou também 12 pedras, como nós sabemos. 12 representa as tribos de Israel, é alguma coisa muito importante. Quando Eliseu foi escolhido para ser um profeta, ele estava atrás de 12 arados, diz a Torá. Então nós temos, no cajado de Moisés, estavam gravados os nomes das 12 tribos. E as tribos de Israel, as 12, foram dividindo a terra de Israel. Quando entraram com Josué na conquista de Israel, como estamos estudando neste curso de história do povo de Israel, Josué dividiu a terra, demorou 7 anos, antes, foi o primeiro conquistou, depois dividiu ela entre 12 tribos. A tribo de Benjamim, a tribo de Judá, a tribo de Simão, a tribo de Dan, de Asher, de Naftali, cada um recebeu seu quinhão. Então estamos vendo que o número 12 volta várias vezes. Porém, volta várias vezes e também, de vez em quando, é um a mais. Vamos pegar um exemplo. 12 meses por ano. Muito bom. Mas nós temos no judaísmo anos bissextos, que se chamam anos embolísmicos, quando tem 13 meses. O mês da Adar, Adar 1, Adar 2. Então, de vez em quando, o ano tem 12 meses, de vez em quando tem 13 meses. Símbolos do zodíaco são 12, mas, por exemplo, o mês dos peixes é, na verdade, no plural. Interessante. Nós temos, em outras palavras, o número 12 e 13 é quase igual a 7 e 8. O que, que nós falamos? 7 é um número muito elevado, já representa Deus aqui neste mundo, uma ligação, ótimo. 8 é mais ainda, é o próprio Criador. 12 e 13 é a mesma coisa. A terra de Israel foi dividida em 12 tribos. Nós temos 12 tribos, mas na verdade são 13. Porque a tribo de Levi não recebeu nenhum quinhão em Israel. O que, que eles receberam? O privilégio de trabalhar dentro do templo. Então, como chega a 12 tribos? Levi se retirou, José se retirou e colocou seus dois filhos, Menassé e Efraim. Então, nós temos 12 tribos sem Levi. Quando você coloca Levi, automaticamente são 13. E 13 é um nível mais elevado, porque ele inclui todo o povo de Israel. 12 é sem a tribo de Levi. 13 é com todo o povo de Israel. Então, o número 13 ele é mais elevado. 12 já é muita coisa. 12 já representa muita coisa. Como falamos, o cajado de Moisés, 12, o Mar Vermelho fendeu 12. porém, quando Moisés foi adquirir as segundas tábuas da lei e pediu perdão para todo o povo de Israel que tinha feito o bezerro de ouro, Moisés se elevou a um patamar mais elevado. Neste momento, ele entrou na categoria 13. Por isso que Moisés, antes de falecer, escreve 13 Sefer Torah, 13 rolos da Torah. Um ele dá para cada tribo e um ele guardou com os levitas para ser o original do qual vão ser copiados todos os Sefer Torah que nós temos até agora. Isso é interessante, nós temos 12 e 13. Pega o grande sábio Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar. Nossos sábios comparam ele e falam que ele é uma faísca da alma de Moisés. Muito parecido com Moshe Rabino. Ele era um líder geral, um homem que revelou o povo de Israel, abençoou eles, cuidou da matéria, da vida material espiritual de todo mundo. Da mesma forma que Moisés teve que fugir do Egito, foi perseguido pelo faraó, e foi no deserto, e lá recebeu a revelação divina, e se levou a um patamar de profecia inigual. Assim também Rabbi Shimon Bar Yochai teve que fugir dos romanos, a cabeça dele foi colocada a preço. Fugiu para a gruta e lá Deus revelou para ele os segredos da Kabbalah, da mística judaica. Quantos anos ficou Rabbi Shimon Bar Yochai na gruta? 12 anos. Após 12 anos ele saiu com seu filho. Ele viu que ele não está mais adaptado ao mundo físico. Um homem que se elevou tanto espiritualmente, 12 anos viveu somente de amor a Deus, de temor a Deus, de estudo, de coisas divinas. Demorou, ele voltou mais um ano para se preparar para sair. No total ficou 13 anos. Atingiu um nível de 13. 13 é um nível já muito elevado, são os 13 atributos de misericórdia divina. 12 são as tribos de Israel, mas 13 é os atributos de misericórdia divina. Nós sabemos que quando o povo de Israel pecou e Moisés quis conseguir o perdão para o povo de Israel, ele invocou aqueles 3 atributos. Deus é misericordioso, é piedoso, é verdade, é carrega o pecado, ele tem paciência. São 13, muito importantes, que nós chamamos em hebraico Yud Gimel Midot Harachamim, que a gente invoca nos dias de penitência, de Selichot, de Yom Kippur, no dia do perdão. São os atributos divinos de compaixão e de perdão para o poder. De lá que vem a fonte do perdão. Então, 13 é um número muito importante. 13 é o valor numérico da palavra Ahava, amor. É lá que você vê o grande amor de Deus para as criaturas, que ele está disposto a perdoar. Nada maior, não tem um gesto de amor maior que isto. 13 é o valor numérico da palavra Echad, ele é um, falamos. Lembra? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Deus é um. Um? Sim. Quanto vale a palavra Echad? 13. Por isso tem 13 formas de deduzir na Torá. Quando você quer interpretar a Torá com certas regras, são 13 regras. Yud Gimel Midot a Torá Nidreshet Baem. 13. Está escrito com os grandes tzadikim, os justos, lá em cima, no jardim de Eden, eles vão poder aproveitar dos 13 rios de óleo da Farsemon, que é uma fruta especial. Obviamente não é nada físico, é algo espiritual. Isso dá de novo volta ao número 13, porque se você olha bem no Gênesis, está escrito a palavra jardim, quando se refere ao jardim de Eden, 13 vezes. Então lá no jardim do Eden também são 13 as recompensas para os grandes sábios. É interessante que Maimônides, quando teve que codificar os 13 princípios da base da fé judaica, colocou 13. Outros achavam que são 3, são menos, são 10. Maimônides disse, desde acreditar num Deus único, que não tem corporalidade, que sabe tudo, que escolheu Moisés, que vai trazer Mashiach, que haverá a ressurreição. 13 princípios da base, 13 princípios básicos da fé judaica. Chama Yud Gimel Kerem. Então a gente está vendo aqui como volta, na verdade, o número 12 e 13 se interlaçam, um pouco como 7 e 8. Tem o nível 12, é o povo. 13 é maior ainda a ligação com Deus, a compaixão de Deus. Por isso que no templo havia 13 entradas, 13 portões. 13 portões no templo, porque para cada tribo de Israel e para aqueles que não conhecem sua tribo, aqueles que aderiram para Israel, aqueles que não conhecem a tribo, esqueceu de que tribo que ele é, só tinha 13 portões. O número 13 volta no templo muito, porque o templo é o lugar da presença divina, onde ele se revela. No templo havia 13 shofarot para usar o shofar. havia 13 mesas que se usavam, não se sabe se 13 cortinas de paróquia. O número 13 volta várias vezes, porque de lá que é a fonte do perdão que Moisés invocou para poder perdoar o processo. Realmente nós fomos bastante, avançamos até o número 13, e rapidamente lembrar que tem outros números bons. O número 18, Chai, significa vivo, vitalidade, número bom. Número 20, nos lembra coroa, Esrim, valor numérico, coroa, Keter, número bom também. 36, são justos ocultos que tem por geração, muito importante, um número bacana. 36, 40, tivemos uma aula inteira sobre quarentena. 40 representa a subida para um nível mais elevado, sair de um nível para um nível, um patamar mais alto, falamos número 40. Nós sabemos que o ano do jubileu, 50 da Torá, representa como um ano festivo, um ano especial, ano que as casas voltam para seus proprietários originais, ano muito bom. E o número 70, sem dúvida, eram 70 sábios que acompanhavam Moisés na Corte Suprema, os 70 anciãos. Até hoje, o conceito da Corte Suprema Judaica, o Sanedrin, é 70, mas Moisés, no total, 71. Então, o número 70 também representa as 70 nações. Deus criou no início do mundo, na verdade, 70 etnias diferentes. Hoje, talvez, tem 250 países, mas, não falando em etnias, são 70. Então, abrangemos bastante os números judaicos, o significado deles, e nós vimos os números que são mais propícios e mais frequentes. Que Deus nos ajuda que possamos passar do 7 para o 8, do 12 para o 13, ver a revelação divina realmente dentro deste mundo, logo numa época melhor. E como dizem os nossos sábios, a harpa de David eram 7 cordas, a harpa de Mashiach será 8 cordas, e depois da época messiânica, depois da ressurreição, esta harpa terá 10 cordas. Obviamente, tudo isto é, na verdade, uma simbologia para nos explicar cada vez mais revelação e mais presença divina neste mundo físico, que seja em nossos dias. Amém. Lembramos a todos que quinta-feira estaremos de volta para o curso, na verdade, de História Judaica, História Desconhecida. Esta quinta-feira falaremos da época dos juízes, desde os juízes até a profecia. Nós vamos desde os juízes que já iniciamos a outra semana, e nós vamos até o começo da profecia com Samuel, o profeta. Isso vai ser a aula quinta-feira, e semana que vem, na segunda-feira, Kabbalah, os 10 atributos, as 10 forças da alma, se Deus quiser.